A paz seja convosco. Louvamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de novamente estarmos na sua presença. Quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que Deus nos abençoe, fale conosco, nos dê a direção, em nome de Jesus. Estamos tratando sobre o tema da teologia da alegria. Falamos antes do intervalo, quem planejou o assassinato de Cristo? Quero convidar você a abrir Isaías 53. Fazer uma leiturinha corrida aqui desse texto de Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Está falando de Cristo. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aí está falando especificamente do texto em que ele está sendo açoitado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, mas como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo de Isaías 53, ele é especificamente falando do Senhor e também falando do meu caminhar e do seu caminhar. Cristianismo é isso. Ele não sofreu, passou por isso para que você ficasse de boa. Pelo contrário, ele mostra o caminho que nós temos que seguir. Não necessariamente uma morte e uma vida como fisicamente como essa, mas que é possível de. Então, quando nós lemos os relatos da igreja perseguida, a gente vê que pessoas estão vivendo isso, tendo seus entes queridos falecidos, mortos, assassinados, tendo membros cortados, e nós temos visto isso com muita clareza. Aprove a Deus nos colocar aqui, talvez por nós sermos mais mole do que o povo que está nas igrejas perseguidas, mas a nós nos é dado a oportunidade, a capacidade de orar e interceder por essas pessoas. Por isso que eu trago novamente à tona e digo: toma vergonha na sua cara e participa do culto de oração de quarta-feira, das 20 às 21. Essa quarta-feira não oramos. Por quê? Só estava eu e a Menise. E aí eu fico aguardando as pessoas entrarem, as pessoas não respondem, não falam. E eu fico querendo entender se pessoas ao redor do mundo que se dizem cristãos estão vivendo isso e nos é dada a oportunidade de nós podermos pelo menos orar, por que nós não oramos?
Ô pastor, quando você fala essa questão de a gente mais mole, mas assim, você me corrija se eu estiver errado, é que lá em Romanos, acho, fala todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, vamos todos ser desumanos. Mas será que Deus não colocou, como você falou, que Deus dá a cada um a graça que é necessária para as suas lutas? Então, Deus nos colocou aqui com propósito e colocou eles lá. Mas, se fosse o desígnio de Deus, Ele poderia ter nos colocado lá e eles aqui.
Sem problema nenhum. Quem planejou assassinar de Cristo e agora Deus muda a situação como lhe apraz. E aí nós vamos tocar em mais uma coisa que é nevrálgica dentro do cristianismo. Nós já trabalhamos há mais de 2 anos atrás o tema de a nossa oração muda o coração de Deus? Será que o meu muito orar faz com que Deus ele mude o seu jeito de agir, os seus planos? E a resposta é não. A resposta é não. Quando nós meditamos, nós citamos, por exemplo, o caso do rei Ezequias, em que ele ora e Deus manda o profeta voltar, e aquilo ali, Deus não está mudando o coração, e nós trabalhamos o conceito da vontade diretiva e permissiva, que não é o foco da nossa aula, nosso encontro de hoje. Tá? Mas ele muda a situação como lhe apraz, ele faz o que ele quer. De modo semelhante, quando chegamos ao fim do Novo Testamento e da história de Apocalipse de João, encontramos Deus no controle completo de todos os reis maus que fazem a guerra. Apocalipse é um livro que não pode ser lido de uma maneira corrida. Ele é um estilo literário, que é o estilo apocalíptico. Tá? Então é diferente do estilo, e a gente lê como se fosse uma coisa só, e não é. Então, quando a minha filha vê lá o filme da Marvel, ela viu o Doutor Estranho, ela olha aquele filme, ela fala, pô, legal, tal, mas na cabeça dela, eu espero, ela não entende que, de uma hora para outra, vai aparecer um portal aqui, vai aparecer, por quê? É uma outra linguagem. Se você pegar um livro de Camões, ou você pegar um livro de Machado de Assis, é uma outra literatura, pode ser um romance. Quando você vê mesmo a novela da Record, estou fazendo para você ver, aquilo ali não é um relato bíblico, pô, está tudo errado, não sei o que, não. Ali é um estilo, chama-se épico. Você pega uma história e você cria, como é o filme que está lá de Gênesis ou de José do Egito. Aqueles filmes, eles não são bíblicos, eles são épicos. Quando você lê um Correio Brasiliense, você está vendo notícias, você está lendo um livro de história, você está vendo um relato que é verdadeiro. Então, os livros da Bíblia, eles são divididos dessa forma. Talvez algum dia a gente sente para estudar exatamente o que cada livro quer falar. Então, o livro de Josué, por exemplo, é um livro histórico. O que foi escrito ali é um relato ipsis literis do que aconteceu naquele tempo. O que é diferente da literatura de Salmos, que é diferente da literatura de Apocalipse. Parte de Daniel também tem uma literatura diferente. Então, quando nós lemos Apocalipse, nós temos que entender que parte daquilo ali são linguagens figuradas, até pelo contexto de que aquele livro foi escrito. Ele foi escrito no meio de uma perseguição. Perseguição de morte, de assassinato, de corte, de cabeça e tudo. Os cristãos, eles eram mortos. Então, quando a gente vê apenas um sinal, ele fala assim, o número da besta é 666, não é 666, é 666. Pastor, qual a diferença? As letras hebraicas e gregas, elas tinham número, valor. Então, quando eles estavam conversando entre si, havia os guardas romanos querendo identificar quem eram os cristãos para matar. Então, eles usavam uma linguagem simbólica. De uma maneira muito grosseira, 666 quer dizer, o imperador Nero, ele é o anticristo. Mas se eles falassem de uma maneira aberta, o que ia acontecer é que aqueles homens iam pegar eles, prender e matar. Então, eles falavam em linguagem simbólica. Então, o símbolo do cristianismo nunca foi a cruz, era o peixe. Então, eles faziam um desenho de um peixinho, assim, meio peixinho. Sabe quando você faz um negócio de coraçãozinho? Fazia, desenhava na areia, e aí a pessoa que ia participar desenhava, era um sinal deles. Apenas os cristãos sabiam daquilo. Então, o livro de Apocalipse, ele é simbólico. Não fique imaginando que vai ter rua de ouro de verdade, ou pérola. Não é isso. Tem toda uma simbologia atrás disso. Mas, voltando para cá.
Quando você fala épico, pastor, então é fragmento da realidade?
Não. É um estilo. Aí você tem que entrar lá no Google, escrever épico, aí ele vai falar, ele vai te mostrar o que é um estilo épico. Tem um estilo épico, romântico, tem, quando você vê poema, tem soneto, tem toda uma estrutura de escrita. E é bom a gente saber português e gramática para entender as escrituras. Tá? É, de modo semelhante, quando chegamos ao fim do Novo Testamento, da história, no Apocalipse de João, encontramos Deus no controle completo dos reis maus que fazem a guerra. Ele está falando de Armagedom, quando no final dos tempos os povos eles vão se reunir para destruir Israel, e aí vai ter uma intervenção divina naquilo ali. No capítulo 17, João fala de uma meretriz sentada sobre um monstro com 10 chifres, que é a representação da Babilônia. A meretriz também é simbolizada como Roma, embriagada com o sangue dos santos que estavam morrendo de monte. O monstro é o anticristo e os chifres são os 10 reis, os quais oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Está lá em Apocalipse 17, versos 13 e 14. Abre aí Apocalipse, vamos ler.
Então, o
texto do
Paulo de Apocalipse, que na verdade a gente não entende Apocalipse, porque é fora do nosso contexto. Mas, para eles, os judeus, e para quem viveu naquela época, era muito simples.
Porque a linguagem codificada é como, por exemplo, na linguagem da guerra, quando tem guerra. Eu lembro que eu vi um filme uma vez em que eles estavam querendo passar mensagens dos aliados de um lugar para outro sem querer que os nazistas pegassem, ou os japoneses e o pessoal de Mussolini da Itália lá pegassem. Então eles pegaram índios apaches. E aí os caras começaram a conversar em apache, eles não conseguiam estabelecer a simbologia. Para eles, lá era muito corriqueiro e era muito normal. Apocalipse, capítulo 17, versos 13 e 14. Você já leu, Vânia? 13. É, né? Não sei se você nem falou parabéns para mim. Não vai ler, não.
Vai ler, nem.
Pode ler, pode ler.
17, quanto?
13 e 14.
13 e 14. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele.
Será que esses reis maus estão fora do controle de Deus? Não. Longe disso. Sem saber, estão fazendo a sua vontade. Verso 17 de N, por favor. De Apocalipse 17. Oh, perdão, perdão. É que eu brinquei aí, eu esqueci. Vânia, por gentileza. Apocalipse 17, 17.
Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até se cumpram as palavras de Deus.
A gente vê isso aonde? Lá em Êxodo. Essa mesma ação. Com
o
Faraó.
E Moisés.
Falando do meio-meio que você falou naquela hora.
666.
Tem a ver com César também?
Não, nada a ver.
Não?
Não. Aí é 666. É a somatória do valor de cada letra que vai dar uma frase. Se você digitar no Google, tem a frase certinha.
Morte,
né? É como assim, se fosse uma coisa desse tipo.
Eu acho que eu ouvi, não sei onde falou, que como eles se comunicavam, né, pra, na perseguição, eles conseguiram falar. É César, está
aqui. Não, não. Tá? As letras hebraicas, e aí eles partem do alfabeto hebraico. A primeira letra é Aleph. Bet, Gimel, Dalet, Rei, vai cada uma. Então começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois fica 10, 20, 30, 40, 50, 60. Até a última letra que a gente chama de Alef, Tav. Tav é a última letra, o que seria o equivalente ao Alfa e o Ômega. Então cada letra tem um valor. Então essa construção dessa frase dá esse negócio. Eles colocaram lá para as pessoas, quando lerem aquilo, eles sabem de quem estão falando.
Assunto.
Se tiver fugindo, não começa.
Você só diz assim, sim ou não. Esse 666.
Que não é 666, 666.
Não, 666. A gente pode ver como realmente do mal, ou é um simbolismo, não tem nada a ver com.
É a frase que eu perguntei, que eu acabei de explicar. É uma frase semelhante a essa, não é essa. O imperador Nero, ele é o anticristo. Você vai olhar lá, quando eles falavam, em vez de falar a frase inteira, eles falavam 666 e eles já sabiam o que simbolizava. Será que os planos, será que os reis maus estão fora do controle de Deus? Será que eles estão frustrando os planos de Deus? E aí, a Vânia leu Apocalipse 17, 17 diz, porque em seu coração incutiu Deus que realizar o seu pensamento. Ou seja, Deus coloca no coração daqueles homens o objetivo deles fazerem aquilo para que se cumprisse o coração, a vontade de Deus. E a gente já viu isso em Êxodo, quando ele endurece o coração de Faraó. Os caras vão lá e falam assim, deixa esse povo ir, não está vendo que o Egito está todo destruído? Pode ir. Ah, não pode. Não pode. E vai, e vai, e vai. E aí ele amolece e deixa depois da última praga, que era o deus Osíris, que é o deus da morte, em que ele mata os primogênitos. E aí está todo mundo lá mais ou menos tranquilo, claro que não, né? Havia todo aquele peso, né? Porque eles tinham perdido o primogênito. De uma hora para outra, o cara, não, o que, que a gente fez? Deus amolece o coração dele para que ele possa ir atrás dos caras e seguir segundo o seu próprio coração. Então, a gente vê a ação de Deus. Em Apocalipse é a mesma coisa. Ninguém na terra pode escapar ao controle soberano de Deus. Ninguém na terra pode escapar ao controle soberano de Deus. Provérbios 21, 1.
Assim o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina.
Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o Senhor, segundo o seu querer inclina. Ou seja, o coração dos homens, o coração do Putin foi movido por Deus para fazer aquilo que a gente ora para que aqui acabe.
Como orar, hein, pastor?
Hã?
Como orar nesse...
Mas aí a gente faz a nossa oração, por isso que a oração de Jesus Cristo no Monte do...
Todavia seja feita a tua vontade.
É, Monte...
Getsemane.
Que céu? Getsemane. Porque não é Getsemane, porque é uma letra grega, é palavra grega, é Getsemane. Lá no Monte do Getsemane, Jesus fala, Senhor, se possível, mas...
Todavia seja feita a tua vontade.
E não?
Amém.
Pronto. Como é que você ora? Senhor, acaba com aquela guerra. Amolece o coração. Mas que seja feita
a tua vontade.
E não a minha. Esdras, capítulo 6, verso 22. Vamos lá, Luli.
Esdras.
Antigo Testamento. Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esdras, capítulo 6, verso 22. Jeremias e Lamentações. Vai lá.
Celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o
Israel. Celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com regozijo. Primeiro, porque o Senhor os tinha alegrado. O que Deus fez com o coração do rei da Síria?
Mudou.
Ele mudou. Ele tinha o povo, era como Faraó. Tinha pessoas lá que estavam trabalhando, estavam sendo prósperos, aí Deus move o coração deles para liberar aquele povo, para voltar para construir novamente o templo do Senhor, que é o último templo.
Essas coisas é difícil de entender, pastor.
As intenções malignas das pessoas não podem frustrar as determinações de Deus. Essa é a lição da história da humilhação e exaltação de José no Egito. Seus irmãos o venderam como escravo. Plano de Deus. A esposa de Potifar fez com que ele fosse encarcerado. Plano de Deus. O copeiro do faraó estava junto lá com o padeiro. Tiveram sonhos. Foram levados a que José interpretasse. Um viveu e o outro morreu. Plano de Deus. O cara esqueceu de falar para o faraó. Plano de Deus. No momento certo, porque se ele tivesse falado naquele momento, poderia quebrar todo aquele momento da história, do sonho do faraó. Aí ele fica preso lá, ele não murmura, não reclama, continua confiando em Deus. Aí o sonho de fala do rei lá aparece, do rei do Egito, aparece. Olha, eu pequei. Deus traz a lembrança daquele, eu pequei. Aquele homem que surpreendeu, assim, assim, assado, tal. Eu estava lá na prisão, junto com o padeiro. E aí nós tivemos sonhos, o meu sonho do padeiro se concretizou, só que ele morreu e eu fiquei vivo, e ele falou que ia acontecer isso. Ah, é? Traz esse homem para cá, dá um banho nele, levanta, cura, não sei o que, então, traz a interpretação. O povo estava morrendo de fome lá, por causa da fome, propósito de Deus, traz o povo para lá, propósito. Por que tudo isso? Porque lá em Abraão, se você lá atrás, ele promete, o teu povo, meu povo, os descendentes de você vão ficar presos lá na terra estranha por 400 anos. Que é, ele já estava profetizando ali que aquilo ia acontecer. Então, tudo isso é propósito de Deus.
Tudo para cumprimento das Escrituras.
Tudo para cumprimento das Escrituras. E a palavra de Deus fala assim, e isso acontece para que se cumpram as Escrituras. E você acha que você está fora disso? Livro de Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito por você. Não está relatado com pena e tinta. Olha, ficou bonito agora, hein? Gostou, né? Pena e tinta.
Tá?
Acho que a aposta pode fazer. Não vou falar mais com vocês a respeito de pena e tinta. Não, mas é feito através do sangue do Cordeiro. O relato de cada um está escrito lá. Quanta lambada a gente vai tomar quando estiver lá, imagina? Ixi. Vamos lá. Onde estava Deus? Onde todo esse pecado e desgraça aconteceu? Com José do Egito, Gênesis 50, 20.
Primeiro.
Isso eu deixo para minha esposa.
Gênesis o quê?
50, 20.
Se eu só deixo os fáceis, velho.
Pode.
Vós, na verdade, inventaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida.
Tá, então a ação ali foi uma ação toda ela coordenada por Deus. Ele diz aos seus irmãos, vocês intentaram o mal, porém Deus tornou o mal em bem. A desobediência teimosa do coração das pessoas não leva ao fracasso dos planos de Deus, mas à sua concretização. Nós temos alguma gerência na nossa vida, mas aí Deus ele vai torcendo assim, ó. Ah, não quer? Tá, vamos lá. Vamos ver quem ganha? Vamos ver? Não tem, não, não tem. Para isso não tem, não. Misericórdia ele não permite, ele permite. E vai dobrando você, vai dobrando você. Ah, não quer? Tá bom, vamos apertar? Vamos esquentar um pouquinho mais a chaleira aí, a panela de pressão? Mas é assim, ele tem todo o tempo dele. Até que chega um momento que ele dá um basta. E eu já falei para vocês. As situações elas ocorrem na nossa vida quando a gente menos espera. Aí parece que a coisa aconteceu do nada. Não, Deus já está trabalhando aquela coisa para que aquele fato, naquele momento, ocorra para que haja mudança, que haja transformação. A desobediência teimosa do coração das pessoas não leva ao fracasso dos planos de Deus, mas à sua concretização. Romanos capítulo 11, versos 25 e 26. Cara, não decorei seu nome ainda. Como é que era? Fala mais uma vez.
Ei,
Ernilton. Romanos capítulo 11, verso 25 e 26.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós. Vós mesmos, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito.
Veio o endurecimento à parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que ele está falando aí? Quem que endureceu o coração do povo de Israel para não aceitar Jesus? Para quê?
Para que nós fôssemos.
Para que tivesse uma portinha e a gente pudesse.
Para nós passar.
Senão acabava ali. Se o povo de Israel tivesse aceitado Jesus como Salvador, tivessem glorificado ele como Messias, acabou ali. Tinha finalizado. E aí a gente ia para onde? Para o inferno. Ele endurece o coração daquele povo, como um plano dele, para que eu e você pudéssemos ser salvos.
Aleluia. Professor, tipo, que ó, 1 Pedro 4:12 fala: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Quem governa a ida e a vinda dessa dureza de coração? De modo que tem o limite estabelecido e na hora prevista dê lugar à salvação garantida a todo Israel. Quem faz todas essas coisas é Deus. É a soberania dele. Romanos 11:31. É? Ítalo, eu ia falar Átila. Quase.
Assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedido.
Paulo fala aos seus leitores gentios sobre a desobediência de Israel ao rejeitar o Messias. Estes, Israel, foram desobedientes para que igualmente eles, quem? Os gentios, alcancem. O que você gosta de falar sempre, Aisla? Misericórdia. Entendeu? Quando Paulo diz que Israel foi desobediente para que os gentios pudessem receber os benefícios do Evangelho, os planos de quem ele tem em mente? De Deus. Só podem ser os de Deus. Israel com certeza não imaginou que a sua desobediência como uma, que não imaginou sua desobediência como maneira de abençoar os gentios, obter misericórdia para si mesmo, dando toda essa volta. Porque ele não achou de uma forma direta? Porque ele não quis. Ele age conforme ele quer, conforme ele apraz. O plano dele é perfeito. E eu volto para você aquela figura do quebra-cabeça. Nós não tivermos o quebra-cabeça todo ele montado, nós não conseguimos visualizar a paisagem. Se você comprar um quebra-cabeça e você não tiver aquela imagem lá da frente, você só vai saber o que está lá depois que você acabar de montar. Senão você vai, pode ter eu acho que é isso. Eu acho que é um peixe. Aí ele está podendo fazer, não é um peixe, é um dinossauro. Aí você vê, não é um dinossauro, é uma lagartixa. Entendeu? Mas você só vê quando tiver. Mas Deus tem esse quebra-cabeça inteiro todo ele montado. Quando Paulo diz que Israel foi desobediente para que os gentios pudessem receber os benefícios do Evangelho, os planos de Deus é os que estão em mente de Paulo. A sua desobediência como maneira de abençoar os gentios ou obter misericórdia para si mesmo, ele faz dando toda essa volta. Romanos 11:31. Por que é que não quer ler de novo?
Não.
Assim também.
Pera aí, deixa eu achar aqui, que eu fechei. Pera aí. Romanos 11:31. Vai lá.
Assim também este. Agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista do que foi concedido.
Então vamos lá, de novo, a gente já leu isso aí, Moisés, vamos lá, só Moisés, hein? Assim também esses quem, Moisés? Só tinha duas, né? Assim também esses quem, Moisés? Agora foram desobedientes para que igualmente eles quem? De novo, cara? Como é que ele conseguiu? Os gentios alcancem misericórdia à vista da que foi concedida. Deus ele rege a desobediência de Israel e a volta exatamente para os propósitos que ele planejou. Existe coincidência?
Como
é que é? Isso é coincidência?
Eu não sei.
Coincidência? O que é coincidência?
É acaso.
Uma coisa que acontece
acaso.
Ao acaso.
A Deus não é.
Alguma coisa está fora dos planos de Deus?
Não.
Ele diz que todos os nossos caminhos já estão registrados. A nossa vida inteira ele predetermina e ele também tem presciência. São dois atributos diferentes. Predeterminação, ele fala, vai ser assim. E pode ter uma variação. Se fizer isso, vai para esse lado. Se fizer isso, mas continua sendo a vontade dele. E outra coisa é a presciência. Ele está acima da linha do tempo. Então ele olha para o nascimento da Aisla e vê o casamento da Aisla se acontecer. Está amarrado, pastor. O nascimento e a morte. E todos os fatos ele consegue enxergar. Além da predeterminação dele, ele também vê os fatos como tinha se olhando em cima. É como quando nós olhamos um livro de história, nós vemos uma linha do tempo, por exemplo, da linha bíblica, em que você vê lá os reis e tal. Você consegue colocar numa linha do tempo, mas a pessoa que está vivendo, ela não consegue ver. Hoje nós conseguimos olhar, por exemplo, para a vida de José. Deus agiu. Deus fez. Mas naquele momento, se você estivesse na pele de José, você ia conseguir ver você dentro daquela, jogado lá naquela caverna, lá no buraco lá. Você ia conseguir enxergar? Não consegue. Tá.
Explica aquela questão da vontade invisível, vontade
direta. Ah, não vou falar com isso agora não. Tá? Mas você já sabe.
Sei.
Vem aqui explicar?
Não.
Ué, você não sabe?
Mas você sabe também.
Você também não sabe?
Não.
Tá? Mera coincidência existe? Não. Coisas acontecem no acaso? Não. Tudo está debaixo do controle e dos desígnios do nosso Deus. Qualquer coisa, qualquer coisa. Coisas boas e ruins, elas estão debaixo do controle do Senhor. A soberania de Deus sobre os assuntos humanos não se compromete nem pela realidade do pecado e do mal do mundo. Por mais que o pecado do mundo se agrave e vai cada vez pior, essa ideia de o final do ano, o ano de 2023 vai ser melhor, é mentira. Pode pôr a cueca branca, pular ondinha, comer lentilha, entendeu? Comer a colomba lá, o que ser? Não vai mudar nada, entendeu? Você tem uma responsabilidade em que você aprende e você aplica. E aí você tem a vontade permissiva.
Chegou.
Nós temos a vontade diretiva de Deus. Deus ele tem direções para a nossa vida. Tá? Então, quando você nasce, Deus tem um propósito para você. Você vai atingir um objetivo. Tá? Você vai fazer coisas. Então, José tinha um plano para ele, Moisés tinha um plano para ele, Jeremias. Essas pessoas que são mais icônicas nas Escrituras, eles tinham propósitos. E que Deus iria cumprir através daquelas vidas, inclusive através de Judas. E aí nós temos vontade que são diretivas. Deus fala, vai ser assim, desse jeito. Então eu posso chegar pro Nicolas e falar assim, Nicolas, eu quero que você vá ali naquela padaria e compre 1 quilo de pão de queijo. Entendeu? Olha a alegria, né? Se eu falei para ele, Nicolas, vai naquela padaria, e eu dei o endereço direitinho, é para ele ir naquela padaria, não é para ir na XYZ. Mas se eu chego para o Nicolas e falo assim, Nicolas, eu preciso que você compre 1 quilo de pão de queijo. Ele vai lá, digitar talvez no Google Maps e ver qual que é a padaria mais próxima. Grosseiramente, é a vontade permissiva e diretiva de Deus. Então, dentro do texto de Ezequias, em que o profeta ele vem, Deus manda te dizer, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí ele sai da presença do profeta, o profeta vai embora, ele vai para o seu quarto e começa a orar. A palavra de Deus diz que ele vira para a parede e ele ora. Não se sabe o que ele falou. Pode ser que ele tenha pedido perdão, pode ser que ele tenha clamado para o Senhor por mais tempo para cumprir alguma coisa. E aí, naquele momento, tem uma vontade permissiva de Deus, em que se o profeta falasse e ele se arrependesse, Deus ia agir desse jeito. Se ele não se arrependesse, ele ia morrer. As duas são vontades de Deus, mas são vontade permissiva. Então, temos orado por você, Moisés. Vamos lá. Moisés encontrar uma varoa valorosa, entendeu? Entendeu? E aí, podem aparecer duas ou três moças, entendeu? Que são cristãs, são tementes a Deus, que, sei lá, preenchem os critérios, digamos assim, para cumprir o propósito de Deus. Então, seja A, B ou C, vai ser a vontade permissiva do Senhor. Mas nunca vai ter uma mulher na vida dele que ele vá se concretizar o casamento para que não cumpra o propósito de Deus. É a vontade permissiva do Senhor, é a vontade diretiva do Senhor. Então, nós temos esse tipo de gerência na nossa vida, que qualquer dia a gente vai trabalhar o contexto da livre-arbítrio e da livre-agência, que são conceitos bíblicos, tá? Que não estão especificamente falados, mas que não livre-arbítrio, tá? Que o livre-agência aparece o conceito da nossa capacidade de escolher e falar, mas sempre sob a regência de Deus. Tá? E tem toda uma. É mais complexo do que simplesmente uma simples ilustração. Tá?
Pastor, nessa questão que você falou que as coisas só vão piorar, realmente, assim, eu creio que a volta de Cristo está breve e cada vez mais as coisas vão piorar. Mas a diferença do cristão e do não cristão, porque por mais tribulações que possamos passar, até o Salmo 46 fala isso, temos a presença de Deus conosco para superar, então temos esperança em Cristo, mesmo que as coisas piorem. Essa é a diferença do cristão e o que não está em Deus.
Tudo bem, mas quem tiver gemer, a gente vai. A soberania de Deus sobre os assuntos humanos não se compromete nem pela realidade do pecado, nem do mal do mundo. Independente do que o homem planeje de fazer mal neste mundo, agenda LGBT+, apresentação disso, e cada vez mais, eu tenho uma criança trans, e é isso e aquilo, aquelas loucuras, a gente começa a ver a coisa complicando, vi uma reportagem de dois pastores que não quiseram batizar um homossexual pela crença dele, e estão sendo processados. Então, cada vez a coisa vai piorar, mas nada disso foge do plano de Deus. Qual que é a medida disso, pastor? O sacrifício de Cristo. Entendeu? O máximo que pode acontecer é o sacrifício de Cristo, nós não vamos chegar. A palavra de Deus diz que, se possível fosse, até mesmo os eleitos, os filhos de Deus, eles se perverteriam. Se possível fosse. É possível? Não. É como aquele texto que fala assim, que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes. Ela é como uma espada, ela não é uma espada. Ela é como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes era aquela espada que era usada pelo gladiador lá no filme Gladiador, uma espadinha curta que corta os dois lados, era a arma de batalha. Ela é como uma espada de dois gumes, que chega até o ponto de dividir juntas e medulas. Você consegue dividir juntas e medulas? Não, ainda em especial com uma espada, nem com bisturi a pessoa não consegue. Se tiver um dano na coluna, você vira paraplégico ou tetraplégico, não tem conserto. E aí ele vem falando que a palavra de Deus, ela é como uma espada. A gente tem que começar a observar esse como nas Escrituras, ele aparece muito. Porque a forma da pessoa trazer um elemento que não é possível de você entender. Então, quando ele fala, por exemplo, dos querubins, ele vem trazendo aquela visão, como, quando eu ato de Pentecostes, olha, eu ouvi um barulho como de um vento, não é o vento, não, é o vento, não é vento, é um barulho como de um vento. Em cima da cabeça deles tinham línguas como de fogo. O cara não conseguia entender o que era aquilo, eu nunca vi aquilo. E aquele exemplo que eu dou, você pega uma fruta, você viaja para o norte, né? Então, se o Nicolas e a Aisla casar e forem para Porto de Galinhas, entendeu? Lá vai experimentar um suco diferente. Você quer experimentar um suco aí de nhocunhé, sei lá, não existe a fruta, né? Aí você fala, que suco é esse? Não, você quer experimentar? Experimenta. Aí você coloca na boca, aí a Aisla olha pro Nicolas e fala assim, pô, parece um abacaxi, né? Porque ela nunca chupou, nunca comeu aquela fruta. Então é a mesma coisa que os profetas, os ouvintes da Bíblia. Ele fala, como? Pra gente ter uma noção do que é, mas não é realmente aquilo. Então, a gente tem que começar a se ligar nessa linguagem das Escrituras, e a nossa leitura tem que ser uma leitura cada vez mais meditativa, em que você olha para a construção do versículo e tenta entender o que o escritor está querendo dizer, porque aquilo é muito importante. Então, você faz uma leitura corrida, depois tem que fazer uma leitura meditativa. Devocional, ele é meditação. Então, eu leio com a Ingrid e com a Aisla e leio com a Rayane. Se vocês não param para vocês meditarem o que vocês leram, fica apenas uma leitura. O que, que eu li? O que, que eu entendi? Então, nós passamos hoje por vários temas, vários textos. O conceito principal que você tem que entender: Deus controla e rege todas as coisas. Qual que é a lição de hoje? Deus controla e rege todas as coisas. E você tem que implantar isso nas todas as áreas da sua vida. Todas as lições. Atrasou o ônibus. A Diene estava lá e falou assim: mandei lá o chamado. Falei: gente, vamos para Dominical presencial. Ai, pastor, se tiver frio, entendeu? Se atrasar o ônibus, vontade soberana de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas e ele controla tanto pequenas como coisas grandes.
Fez uma exegese,
né? Tem que tomar cuidado só com a exegese. Mas depois eu te falo sobre isso. Senhor Deus, te louvamos, adoramos e bendizemos pelo teu amor e a tua graça, por todo o ensino que nós trabalhamos aqui, Pai. Peço perdão ao Senhor se falei alguma coisa no meu coração. Peço que o Senhor dê discernimento aos teus filhos e às tuas filhas para guardarem em seus corações, Pai querido, apenas aquilo que procede do Senhor. E aquilo, Pai querido, que veio do meu coração, que eles possam descartar, Pai querido, e ficar apenas com aquilo que é realmente correto e verdadeiro. Abençoo, oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.